A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
Mãe, eu consegui! Tomei o lugar do Chapelein na retrospectiva da Globo. Olha aqui que coisa chique. 2021, um ano em que aprendemos que um ano pode ter 84 meses. O tempo, ele não parou, mas ele também não passou. E ninguém mais sabe se é 2019, 2020 ou 2021. E ninguém mais se importa, minha filha. Então está no ar a retrospectiva desse emboladão de fatos que virou a nossa vida. Oi? Como assim, não é o Globo Repórter? Não, gente, me deram até o paletó do homem, essa belezura aqui, ó, que estava na crista da onda uns 20 anos antes do Medina nascer. Era o grito da moda, quando os pais do Ítalo Ferreira nem namoravam. E a prancha de isopor... Ah, não, sinceramente, gente. Melhor tirar, não é? Olha aqui, antes que eu engasgue. Ai, uma naftalina. Tchau, paletó. Tchan, 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 tchan. Vamos falar de coisa boa? Vamos sim. É um merchan? Não, não temos. Mas temos muita animação por aqui, porque eu tô no lugar de quatro apresentadores... Fábio Porchat, João Vicente, Emicida e Chico Bosco. Olha que emoção. Hoje eu sou vocês. Olha que emoção. É a força da mulher brasileira, minha filha. Multitarefas. Olha, GNT, eu vou te falar. Eu quero um camarim voador o ano que vem. Vocês não vão acreditar o que vai ter nesse contrato. Voltando. Afinal, este foi um ano de muitas emoções, um ano da descoberta de novos heróis nacionais. O Brasil se encantou com a fadinha do skate Raíssa Leal e se emocionou com o espetáculo de ouro da ginasta Rebeca Andrade. E aqui no Papo de Segunda não foi diferente. Vamos rever... Ninguém responde porque ninguém está todo mundo de férias. Vamos rever esses momentos edificantes destes heróis do debate.
Ô, Glória... Você é uma sápio sexual, o alvo amoroso dos sápios sexuais?
Meu Deus.
Que outras situações você usa essa merda? Conta pra mim. Tem um sorrisinho largo, doutora.
Um sorrisinho.
Já meteu uma beca saindo aqui de noite, já jogou um ventilador.
Vou pegar uma água, tá bom?
Tá ligado, mano? Eu vou ser honesto só pra olhar na cara dos filha da... Fala assim, aí, tá vendo? Dava pra chegar aqui sendo honesto, seus arrombados.
Existe alguém que foi adolescente e não fez muita merda? Não existe. A gente...
Eu.
Você não?
Eu não bebi, eu não tomei um porre. Eu não fiquei estribuchando no meio da rua.
Não estribuchou?
Essas coisas eu não fiz, eu não me droguei, eu nada.
Mas foi amiga do Fernando Collor, que já ganha tudo isso.
Não, mas aí já não era adolescente. A cagada que eu fiz foi ter perdido a virgindade com 13 anos de idade com o namorado da minha irmã. Isso é uma puta cagada.
Não, e depois casou com Alexandre Frota. Quer dizer, vai indo no hospital.
Ela não sabe o que é morar no Fontales e trabalhar na Berrini, tá ligado, mano? Porque ela fala, quem quer arrumar o tempo. Ô, arrombado, quem faz o que quer nessa sociedade? Tá ligado?
Até historicamente, tem uma relação do humor com a não beleza, né? Assim, é difícil você encontrar um humorista que seja muito bonito.
Para com isso. Diz ele para três humoristas.
Pois é.
Eu tenho um barato igual isso aqui, eu peguei da minha mãe esse negócio, né? Que eu não consigo olhar uma cena dessa e não fazer assim, fila da... A minha vontade, sabe, Fábio, de pegar o chinelo aqui e mandar aqui, ó, no, na moleira da pessoa, sabe a moleira?
Na moleira.
A polícia, me perdi aqui, desculpe.
Eu amo isso.
Vamos tentar.
Tá sem som aqui.
Dá pra aumentar o som aí, galera?
Tá, vamos, tá. Gente, não dá. A polícia procura pelo motorista que atropelou e arrastou um rapaz... Por 15 quilômetros em Campo Grande, o crime causou revolta.
Eu quero muito saber dessa lente de contato, esse lente. Pelo amor de Deus, aquele olhão esbugalhado procurando. É das melhores coisas que eu já vi na TV. Que desespero.
Vale virar avestruz?
Vai.
Enfiar a cabeça? O buraco nunca mais tirar?
É, mãe. O aluguel é barato, mas o condomínio é puxado.
Pouca gente sabe, eu e a senhora tem uma coisa para além disso aqui.
De carne.
Eu tava... Não, eu
carne, né?
É uma coisa de pele, uma coisa de você me vir a cabeça.
Eu já te ofereci casa, comida, roupa lavada, cafuné depois do almoço, uma comidinha, mas tu tá aí, né?
Eu nem gosto dessa ideia do pare de fazer tal coisa e vá ler um livro, porque tem um monte de gente que lê um livro e é idiota.
Pastor, o que você tá gostando mais de Papo de Segunda ou de Saia Justa? Diga aí o que te vem.
Rapidamente.
O que te vem?
Um primeiro...
Eu torço pro Flamengo.
Já tô dando nó em pingo d'água, só mato a sede quando choro um pouco a minha mágoa, mas a plateia ainda aplaude, ainda pede bis. A plateia só deseja ser feliz.
Então, mano, não interessa se você cai morto no barato. Sempre vai ter um arrombado que vai chegar lá gritando que o ingresso tá pago.
Teve muita superação de limite para deixar os convidados à vontade. Cientistas, advogados, artistas, médicos, professores, jornalistas, religiosos. Não. Drauzio Varella tinha mais o que fazer. E nunca aceitou o convite. Ah, minha filha, no dane-se ele vai. Eu já sei que vai ter a terceira temporada, o GNT me confirmou isso, tô jogando aqui pra Deus. Mas não tem problema, né? A gente sabe que ele tinha razão, ele sempre tem razão. Teve também arremesso livre de vocabulário inteligente. Aliás, Francisco Bosco pediu pra lembrar vocês. Arrombado parece palavrão, mas não. Ele vem do francês, arrombadé. É isso que significa mente aberta e livre. Mente aberta. É o toba, né? Eu acho que é, mas enfim... Muito foco, força e fé nessa equipe de debates sincronizados. Vai, Gil! Vai, Brasil!
Tchaki, tchaki, tchai, tchaki, tchá. Aí vai seduzir o Brasil agora, vai! Mãozinha pra trás. A boquinha fechadinha.
A boca fechada, né?
Uhum.
Aqui, ó, ferrada.
Vai, Brasil, aí pede e volta. Brasil, volta, Brasil, não me elimina, Brasil. Aí a gente pede e volta aqui pro Brasil. E volta, Brasil. Quando é que é o próximo?
Segunda.
Mas os moços são educadinhos e eles duvidam dos desígnios divinos, mas com muita elegância. Perdoai, pai, eles não sabem o que falam.
Se afinal de contas, se tá tudo escrito, se Deus sabe tudo, se já tá tudo definido, não precisa ficar pedindo pra Deus. Deus não vai parar todo o organograma dele, todo o esquema que ele produziu, falou, peraí, mas o Wesley de Caxias pediu pra mim mudar aqui, ó. Pediu pra eu mudar aqui o negócio todo. Deus não precisa da gente.
Cara, esse papo é um papo muito interessante.
É. Imagina o pastor falando assim,
cara, vocês
estão certos. Cara,
você
quer saber?
Não, tirar a roupa e sair. Eu acho legal demais, eu acho que é profundo.
Sim, a interpretação do Fábio não deixa de ser.
Eu só queria pedir desculpa aí, viu, pastor?
Em 2021, essa surpreendente jornada dos convidados do Papo de Segunda emocionou o planeta. Expostos a situações extremas no ar e no universo televisivo, eles conseguiram se preservar usando algo que foi passado de geração em geração. A boa educação. Inclusive, está aparecendo na sua tela o Pix para doar qualquer quantia para esses guerreiros que vieram debater no Papo de Segunda.
Nós temos que ser livres.
Ai, meu Deus!
Eu gosto de amar, eu gosto de mostrar o meu afeto.
O mínimo, respeito.
Nós não vamos desaparecer.
Temos que ocupar a política.
A palavra é muito poderosa.
O lero-lero não me convence.
Esse papo aqui é pedagógico.
O Brasil vive não só um momento histórico, como um momento estéril.
Eu odeio o ser humano. A sorte do ser humano é que eu sou ser humano.
Pra dizer a verdade, eu senti assim, acho que o pessoal tá meio nervoso.
Diante dessas falas tão simpáticas e elegantes, eu só consegui pensar numa coisa. Será que Lumena tava assistindo? Ela não ia autorizar esse BO dos meus brothers, que não são bigs. Tchan, tchan. Tomara que não me demitam por causa dessa piada. Os caras iam ser mais cancelados que o carnaval de 2021. A festa com identificação subjetiva específica e micropolítica dos afetos na Bahia. Na Bahia, é a Bahia. E o João Vicente, e a Fepa, e Francisco Bosco, filosofando no rebolado. É Emicida no acoreó, no trio elétrico, é Porchá, com vários projetos, escrevendo filme e dançando o pinto do meu pai. Eita, que delícia, minha filha. Num ano em que um carnaval, a festa que une todas as classes sociais num só coração, numa só bagaceira, foi cancelado, eles carnavalizaram no estúdio com luxo e originalidade, todos devidamente pendurados no trapézio de João Vicente, que é mais concorrido que aquela barra da lotação, minha filha.
Esse trapézio teu...
Que isso? Já começou a debater?
É, porque você conhece, o papo vai ter de nude já, e você tá com...
Na chave. Pior caráter. Tem trapézio?
Menina, isso aí o Zanetti se segura ele e leva ouro.
Eu vou levar o programa assim. Eu acho que tá. É isso. Tomara que caia. Eu vou com tomara que caia. Todo de crochê, ó. Tô de crochê, tô bonito hoje, rapaz. Tô aqui exercendo meu sexo apio.
Meu solstício de inverno, João Vicente de Castro. Olha que beleza. Hoje num goiaba bonito.
Agora a roleta voltando com tudo, hein, Fábio?
Ela
voltou, hein?
O João Vicente está especialmente lindo e bem-humorado hoje.
Não, eu vi ele com essa roupa da novela Viagem. Me deu uma nostalgia tão gostosa de chegando da escola assistindo Vale a Pena Ver de Novo.
João Vicente de Castro, com o seu figurino em prol da Amazônia.
Você gostou?
Tá, achei interessante isso.
Seda pura.
A famosa a luta pelo clima.
Você deve estar quietinha ali, com as mangas compridas caindo.
Nunca teve uma manga comprida.
Pegaram o guarda-roupa do João Vicente, aí eu falei, me deixa com essa que eu vou subir sensual hoje.
Eu achei o comentário da Nadir Cesário excelente. O João Vicente está parecendo o Zé Carioca com essa blusa. Poucos podem usar uma dessa e ele pode.
Eu diria que o João, ele torna roupas bonitas, assim. A atitude de usar, se a gente botar, vai ser...
Imagina, se eu boto um negócio desse, eu fico parecendo um parangolé. Me empurram na rua, o pessoal segue atrás, cantando. Ih, começou! Se eu fizer assim com a mão, vira um bonecão de Olinda.
Confiança é tudo.
Ai, eu amei os figurinos, meninos. E o João, que ele é meu amigo, ele dita muito a tendência, né? Mesmo. Mas eu gostaria, assim, de sugerir uma coisa pra vocês. Noronhem-se. Ah, ah, ai, que louca. Vocês podiam fazer, né? Um debate, assim, mais ecológico, com menos tecido no corpo. Igual o João, que tá sempre de regata. Ah, ah, ah. A grande aventura humana pelas antenas de TV e satélites do Elon Musk, sim, tô falando o nome dele porque ele foi eleito o homem do ano pela revista Time, então tem que dar uma moral, né? Ai, amigos, queria tanto que tivesse alguém aqui. Além da indumentária, teve outro fator importantíssimo para o sucesso do Papo de Segunda. Num ano em que o homem viajou ao espaço de busão, o programa se rebelou contra a ditadura do imediatismo. Apreciem o silêncio em velocidade supersônica.
Me diz uma coisa, esse ódio a Carol Conká, essa raiva a Lumena, você acha que isso é uma avaliação sobre elas? Ou você acha que isso é um sentimento, já uma vontade que um povo já queria ali desperdiçar e eles acharam um depósito para falar mal de militância, de pauta identitária, desse tipo de coisa?
Eu acho que a gente tem que considerar, João, que a gente...
Emicida, quero ouvir tu.
Olha, Fábio, eu... Tá me ouvindo?
Tô, lógico, estamos ouvindo. Estamos há 45 minutos te ouvindo, o programa tá no ar.
Influenciadores, rappers sem intolerância à lactose, todas essas pessoas têm obrigação moral de se manifestar, enfim, de se posicionar. Pessoas que não comem, que comem brócolis sem nenhum problema, têm que se posicionar?
Mano, olha, eu tô do lado das plantas. Sabe o que eu gosto de São Paulo, mano? Que a depender de quantos A você coloca no mano, significa uma coisa completamente diferente, entendeu? Então você tem o mano, teu mano, e teu mano.
Eu sempre achei o mano do Emicida é o meio segundo que ele precisa pra pensar. O Fábio pega ele de calça curta. Por isso que ele é um falso lento, né? No que ele mandou o mano, ele já ganhou meio segundo e já veio tudo.
Já veio.
E fora dos stories, você tá bem? A frase que criticou nossa relação com a tecnologia foi profética no ano em que Facebook, Instagram e WhatsApp saíram do ar por mais de 3 horas.
Obrigando a gente a existir como verdadeiros neandertais.
Eu transei, juro pra você, eu tive que olhar no olho de pessoas, cumprimentar parentes. Ai, foi horrível. Mas a gente ficou assim, porra, Zuckerberg, mano, mono. Mano, tem vários, né, Emicida, ele podia ajudar a gente aqui. Na quebrada eles diriam, aê, a pane no Face bugou o filho da dona Jacira, tio. Tio, aí, tio. Explica pra gente, como é que é, Emicida?
Eu queria fazer uma observação muito importante aqui, enquanto paulistano do grupo.
Ah.
Eu venho de São Paulo, mano, eu sou da quebrada, e lá a expressão tio tem muitas variações, sabe? Então a gente tem, por exemplo, as três principais, né? Depois tem uma quarta também, que é tiozinho, o tio, tiozão e o tio Zex.
Que é isso?
Tá ligado? Tiozinho é uma expressão que a gente usa com muito afeto. Então, por exemplo, quando eu chamei o Christian Dunker de tiozinho, é porque eu gosto do Christian Dunker. Sacou? Então, quando você se identifica com alguém, quando você quer cuidar de alguém, quer proteger alguém, ô, mano, não vai incomodar os tiozinhos, tá ligado? Ô, tiozinho, chega aí, tem o tiozinho. Tio é qualquer um de nós, uma conversa. E aí, tio, firmeza? E o tio abre pra uma ramificação que é o titio. E aí você coloca até um pouquinho mais de amor, você fala, que isso, titio, não vai ligar nós. Entendeu? Tem isso aqui. Isso é muito sério que eu tô falando aqui, viu, João Vicente?
Eu tô
São
amando.
Paulo, isso dá morte, viu?
E olha, isso vai estar no Instagram do GNT.
Se você
GNT
coloca um tio desse
segundo
no lugar errado, ó... Tiozão, aí a gente chega na expressão que a gente tá usando. Tem essa interpretação do tiozão, que eu acho que os caras pegou lá do comercial da Suquita antigo. Mas eu acho que o tiozão, ele tem uma conotação mais séria, que é tipo quando a coisa ficou pesada, mano. Quando ela engrossou. Que é tipo, você tem uma dúvida ali, ele vem no lugar do ponto de interrogação. No meio de uma treta, você fala, tá me tirando, tiozão? Entendeu? Tem isso aí. E a última... que já é uma variação legal também, que é o tio Zex. Que esse é no meio do rolê, no meio da brincadeira, tá ligado? Aí você fala, tamo junto, tio Zex.
E tem um outro tipo de tio. É o tio influencer. Ele é mais conhecido como tio TikTok. Alguém ia rir, é que tá vazio, mas, gente, essa socorro. O Porsche encarnou o próprio e influenciou o Brasil na luta pelo fim do fitness. É isso aí, Porchete. Porque malhar, amor, é bom. Mas assim, vocês já tentaram esperar a vontade passar e ficar deitado no chão, comendo? Ai, é mágico.
E aí, amor, feliz? Silêncio.
Fabião, na força do ódio e dos Rolling Stones. É nóis.
Aqui em Recife, a gente nada pra poder fugir do tubarão. Vamos embora?
Olá, meninos!
Exercício pausado.
Papo de segunda! Estamos aqui!
Exercício retomado.
Na Força do Ódio! Na Força do Ódio! Em Santos, sábado de manhã, fazendo exercício, já corremos 4 km. É isso aí, vamos fazer exercício! Na Força do Ódio!
Sabe, eu queria saber quem foi que inventou essa merda de exercício. Odeio, odeio, odeio. Compartilha dessa dor.
Eu vou chegar em casa, eu vou botar essa merda no bazar pra vender. Tem essa e tem outra, tá? Eu não quero saber mais disso, não. E eu saí com o propósito hoje de comprar um capacete novo. Eu vou comprar merda nenhuma. Eu vou comprar uma televisão de 52 polegadas e botar na minha casa pra mim curtir minha vida na minha casa, na minha sala. Não quero saber disso.
Voltamos com a
retrospectiva do Papo de Segunda. Ai, a gente adora os debates cabeçudos que rolam aqui, né? Não, sinceramente, eu mudo de canal às vezes. Prefiro assistir a Pequena Sereia. Mas o Fábio Porchat lembra Ariel um pouco, não lembra? Tentando nadar, às vezes meio se debatendo. Não vem ao caso. É fim de ano, gente. Quer dizer, vamos falar baixo, que eu tô com medo de 2021 resolver ficar mais um pouquinho. Inclusive, minha filha, eu trouxe essa vassoura pra gente colocar atrás da porta pra espantar 2021. Enquanto isso, a gente vai ver um assunto leve pra relaxar, que a gente merece, né? O único assunto que não emplaca vídeo do Emicida na mídia ninja. Ele fica sem palavras. Mas antes de soltar o VT, pai, vai dormir, tá tarde. Leva a mamãe. Vai. Vai ter peito, vai ter virilha, vou ficar com vergonha. Vão dormir, por favor. Vai, solta, solta.
Falar sobre masturbação, não conjunto, porque aí, lógico, você conversa com seu parceiro, parceira. Mas falar sobre, ah, então, eu me masturbo. É um assunto que deva ir pra roda?
Eu acho que é dando.
Emicida.
É contigo, Cidão.
É eu mesmo?
É tu.
Dá uma olhada no roteiro, vê se tá no meu nome essa pergunta mesmo.
Eu quero falar com o João, aí sei lá. João.
Ah, passa pro Emicida um pouco.
Ah, mas é porque ia falar de tantos parceiras e parceiros, ia falar de coisas...
O Emicida, que ele é casado hoje em dia. Mas o Emicida, porque a gente pergunta, né? Eu vim falando de fofoca. E eu sou fofoqueiro.
Então,
quando eu ouço assim uma... Você faz Papo de Segunda, né?
E...
Com o Leandro. Mandou Leandro,
conhece de outros carnavais.
Mandou Leandro, sexta de três. Morro pra galera.
Suá.
E eu falo assim, conheço, mas não gosto dele tanto, não. Aí me conta o que foi. Ah, Leandro, circo voador, 92. Leandro chegou, camisa pelo joelho, calça bem larga, boca de elefante, um tênisão Adidas cheio de silver tape, aquele olhar profundo, cheio de poesia no olho, então, com aquele papo lento. E aí vê quando viu bagunça, brincadeira, lapa e suja, rato passando. Tira pro alto e Leandro lá, com esse jeitinho pacato de samambaia que desce morro. Já tava lá comeu os outros.
Cara, eu até vou ter que pedir perdão pra dona Cláudia que está aqui, mas é uma coisa que tá realmente... Que é um assunto sério, assim. Que vem atordoando minha vida e vem machucando muito minha vida sexual.
Eu vou deixar o jogo. Pra mim, o que eu tenho a ver com isso, gente?
Vamos descobrir agora.
É o seguinte...
Quiser acabar, já pode, Isabela. Quiser
não
subir
existe
a letrinha,
termo,
já pode.
Não existe expressão ou palavra ou sinônimo pra palavra masturbação que eu acho que seja sexual, que seja bonito, que seja gostoso de falar.
Você já experimentou onanismo?
Então eu fico... Sempre quando chega nessa hora do sexo que a gente tem que falar sobre masturbação, quer dizer, se masturbe, eu vou me masturbar, sabe?
Entendi.
A palavra punheta surge, que é a palavra que só deve ser usada até os 13 anos de idade. Siririca, então, é horroroso. Então, assim, nesse momento fica sempre um... Mexe nesse coisa, que eu vou mexer no meu coisa. É horrível.
A favor da putaria íntima de cada um, da cabeça, da safadeza, da masturbação, da loucura e Emicida...
É assim que ele me come. É assim quando eu vejo, eu tô meio sem roupa na casa dele. Falei, o que é isso, gente? O que tá acontecendo?
E tomando um beijo de um...
Ele levando... Larga!
Não, mas peraí, eu tenho uma solução.
Te agradeço.
Ser mais elegante.
Qual?
Fazer justiça com as próprias mãos.
Não, mas você não pode pedir pra sexo. Moça, se eu tô do lado da moça aí. Vem agora, me justiça aqui, sua louca.
Fica pelada que eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Não,
não
tem, é difícil.
Me tocar é ruim,
Me tocar parece que você tá num filme dos anos 20.
Mas tem duas coisas, né? Não só a terceira idade que as pessoas olham, mas a terceira idade quando é da nossa família. Se eu te pergunto, se eu falo agora pra você, por exemplo, Emicida, sua avó e seu avô transaram pra ter tua mãe. É uma cena que a gente não quer saber disso, né? A gente não quer ouvir um pouco falar disso, né? Que nossa mãe goza, que nossa bisavó transou.
Mas tem que ser a minha família,
Fábio. Punheta é um horror. Siririca é péssimo. Emicida, o que você usa nessas horas?
Eu acho que a gente
A gente pode editar o final, João, e deixa só tocar uma ou bater uma. É essa meia frase, o resto subentende, senão...
Mas é porque você vai falar pra moça...
Comprou meu barulho.
Comprei esse barulho que realmente não dá pra fazer.
É horrível.
Eu vou, quer te dar, vou te chupar.
Vou você te chupar. Tá ótimo. Agora, faz aí o coiso. É que você fica, acaba...
E assim, sabe? Encerramos mais um episódio de A Vida Difícil de João.
Ai, que tudo do que eles estão falando, hein, diretora? Não acredito que esses moços não encontraram uma palavra boa pra autossatisfação da mulher. Eu costumo usar garimpar Bitcoin. Ai, que tudo, fala com a minha mão. Mas no ano em que o brasileiro aprendeu a viver um dia de cada vez e o futuro parecia incerto, o papo foi ao futuro e ocupou o Museu do Amanhã pra fazer uma das temporadas de verão mais lindas da TV mundial. Olha isso, Brasil, a gente abastecendo carro com um vintão por vez. E esses basculhos usaram o Museu do Amanhã de cenário. Eu preciso avisar, monstros estão sendo criados aqui. Viu, seu GNT, dona Isabela, diretora? E ainda levaram dois caras super talentosos, Feijão e Mosquito, para fazer música da melhor qualidade. E aí vocês foram longe demais, porque eu não tenho amor, um teclado, nada no dane-se. A gente não tem nem pilha no rádio. Nada.
Canta, Feijão.
Sempre sonhamos com o mais eterno amor. Infelizmente eu lamento, mas não deu. Nos desgastamos, transformando tudo em dor. Mas mesmo assim, eu acredito que valeu. Quando a saudade bate forte, é envolvente. Eu me possuo e é na sua intenção. Com a minha cuca naqueles momentos quentes em que se acelerava o meu coração. Ex-amor, ex-amor. Gostaria que tu soubesse o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, chorou, não chorei. Como louco eu até sorri. Mas no fundo só eu sei das angústias que senti.
A sacanagem não me chamarem. Eu sou uma super compositora de samba. Ué, esqueci que já ia virar, minha filha. Inclusive, minha cidade, Santo André, se chama assim em homenagem a um primo meu, Andrezinho do Tamborzinho. Grande expoente. Alô, minha comunidade! A gente fala assim, quase arrebenta a corda vocal. Um dia vocês vão dar o devido valor. Igual vocês fizeram para grandes artistas do Rio de Janeiro. Chico Buarque, Zeca Pagodinho, Noel Rosa, Martinho da Vila, Bete Carvalho. Mas nenhum desses mestres da música tem o talento de Fábio Porchat. Pra sambar, minha filha. Olha, preparem-se. As imagens a seguir são impressionantes. Pai e mãe, agora vão dormir de verdade. Sério, eu sei que na parte de sexo vocês ficaram... Ih, devem até ter estourado pipoca, mas agora vai ser pesado, por favor. Eu sei que vocês voltaram, mas... Pai, vamos lá. Beijo.
Chora, não vou ligar.
Vou ligar.
Chegou a hora.
O quê?
Faz me pagar. Pode chorar, pode chorar. É o teu castigo. Brigou comigo sem ter porquê.
Foi criado em São Paulo. Foi
criado em São Paulo.
É paulista, mas tá na cara que é paulista.
É nito pelo meu swing, pelo meu
venha,
samba.
Venha, Fábio, venha, venha.
Se isso aqui não é, venha não pra é, cá, não é paulista...
Venha, venha pro telão.
Cadê o samba pra ele? Cadê o samba? Qual o bom?
Vai, um samba pra sambar.
É aceleradinho que vai ficar engraçado.
Aceleradinho?
Aceleradinho.
Vem aqui, ó.
Deixa eu ver.
Vem aqui, ó. Vamos subindo. Ai.
Olha aí.
Fica ali, ó.
Vai.
E vou bem, ó. Ih, eita! Vai! Calma que eu quase caí pra trás aqui. Deixa eu voltar que vai dar merda.
Foi melhor que eu esperava.
Fábio Porchat, onde vive, do que se alimenta? Depois de chegar, como vimos, ao fundo do poço rítmico, teria ele se recuperado? Já é capaz de seguir sua vida em sociedade? É o que você vai ver. No Globo Rei, não vai ver nada, amor. Talvez num site de fofoca aí, acho que dá pra ver, né? Boa tarde, tá, gente? Tá começando Humorista em Desgraça aqui na Sônia Abrão. Tá, gente? Sentimos muito o que aconteceu com o Porchat. Tá, gente? Foi rebolar e perdeu a carreira. Tá, gente? Realmente uma tristeza, uma indignação. E sabe o que vai acontecer agora? Eu vou mudar de câmera pra chamar sua atenção. E ó, presta atenção. Bem, troquei, não troquei? Um mistério tem agitado a vida no planeta e os corredores do GNT. Um homem que se encanta com a beleza de uma planta, com o voo de um pássaro. Um tipo de rapper que já não compartilha mais esse nosso universo. Ele adentrou no seu próprio metaverso. Emicida. Cada vez mais distante do estúdio e de seus companheiros que perdem um salário atrás do outro em aposta sobre o paradeiro de Leandro no próximo programa, o Brasil inteiro se pergunta onde irá aparecer o mestre dos magos do Papo de Segunda. Que forma vai usar? Ele vai de pantufa?
E que não tivemos verba suficiente para importar de São Paulo. Infelizmente, o GNT tinha programas demais. Para trazer o Emicida para cá, a gente ia cortar uns 4 programas de culinária. Tinha que mandar umas 3 Rita Lobo embora pra casa, umas 4 Bela Gil. Então a gente realmente não conseguiu, mas temos essa personificação desse exuzão bonito que é o nosso amigo MC. Tudo bem, Cidola?
Tô bem. Você gostou?
Gostei, gostei.
Achei essa tecnologia muito doida.
É um holograma.
E seja bem-vindo também quem? O nosso holograma em luz e LEDs, Emicida.
Ele eu posso pegar. Ó. Ah. Coisa mais bonitinha que eu faço carinho na barriguinha dele aqui, ó. Olha que
vem,
ele vai lá.
Vem, vem.
Aí é alta definição, parça.
Esse holograma, você pode ter na sua casa. É só você ligar agora. Comenta na hashtag Papo Segunda Verão que você, a frase mais criativa, vai levar um Emicida pra casa. A gente pode ter você na tua casa, pode conseguir uma coisa dessa.
Eu não conheço a Emicida pessoalmente.
Mas nem a gente,
sabia? Que loucura, né, cara? Eu sou fã desse cara, eu adoro muito.
Você é o Emicida?
Engraçado.
Fã do trabalho dele.
Mas aí, vou te falar, pouca. Pra trombar você, eu vou aí no Rio, mas pra gravar eu não tô podendo.
O Brasil inteiro quis ter o seu próprio Emicida portátil na sala de casa. Tava disposto até a se lascar no crediário, mas não é fácil assim invocar o Emicida. Emicida. Hoje em dia já ficou até estranho, né, falar Emicida. Eu mesma falei, porque tá escrito no roteiro, mas são muitos nomes pra chamar essa paixão nacional.
E a nossa Emicidola, Cidoleta, Cidão, Cid Roquefort, Emicipavai.
Emiciloca, Emicimaloca.
Emicualoca.
Emicualora.
E lá de São Pauline, Emicidili, Cidolili.
Tô comendo num restaurante, a pessoa grita, é Cidó. Aí vem o outro, é nosso Cidola.
Você não sabe a felicidade que
Cidoleta, Cidólio.
Inclusive, vou começar a lançar um novo. Cidilha. Por que não? Nosso Cidilha. Esse campeão.
Cidilha.
Ó.
Cidilha.
Mas não foi só o Cedilha que trocou de nome. O menino Francisco, esse Freud do Baixo Gávea, esse Platão da Mureta da Urca, Aristóteles da Zona Sul, ele também assumiu uma nova identidade. Você achava que era Francisco Bosco. Mas nesse verão ele resolveu fazer algo diferente. Tomar seus bons drinks e virar o Francisco Coco. Nem que você me pergunta, Dani, quem é Francisco Coco? O ator da Globo? Não. Porque eu não conheço, acho que ele nunca olhou na minha cara. Não, Francisco Coco é um filósofo que responde a qualquer pergunta da humanidade. Quer ver? Francisco, por exemplo, se eu encontro o Sérgio Malandro na balada, que delícia, tem como fugir?
Essa é uma pergunta tão filosófica que merece ser tratada como tal. O chato absoluto é aquele que, quando entra numa festa, você começa a rezar mentalmente um desesperado Pai Nosso para que ele não te veja. Mas ele sempre vê.
Tá vendo como ele é bom? Olha, sabe tudo, amor. Vamos outra. Chico, Ei, Chico, tenho mais uma. Será que a minha avó tá pegando meu noivo? Tomara que não, por favor.
Amiga, nem namorado você tem mais na cabeça dela.
Não. Pera lá, com todo respeito. Francisco, Chico, sério.
Quando alguém vem pra cima de mim mandar um com todo respeito, eu nem espero terminar. Interrompo logo e solto o brado retumbante. Com todo respeito, eu...
Opa! Dessa filosofia eu gosto. Vamos pra algo assim agora mais existencial? Por exemplo, se eu apresentasse Papo de Segunda, ele mudaria de nome pra Saia Justa?
Se Sócrates tivesse tremido diante da cicuta, ter-lhe-iam arrancado mais do que a vida, a reputação. Se Epicuro tivesse pulado a cerca e, em busca de um prazer menor, tivesse complicado a sua vida, adeus volume da coleção Os Pensadores. E é aqui, Papoluxos e Papoluxas, que entra o Zeca Pagodinho.
Pera, tem uísque nesse coco? Tô um pouco preocupado. Como é que você meteu o Zeca no meio desse monte de filósofo? Um pouquinho confuso.
Quem enverga melhor a pança perfeita, a voz maturada, o ócio anti-burguês? Se eu sou da USP, metia logo um título de doutor por notório saber e viver.
Estamos de volta, e se você não é o Marcos Mion, essa barrinha de energia humana, senhoras e senhores, segundamos. Provavelmente você deve estar pensando que nem eu. Que fim de ano desgracento, minha filha, tamo junto. Olha eu aqui, fazendo exposed do Papo de Segunda pra terminar o ano com os karmas e os carnês pagos. Até me deram de Natal. Olha só, olha aqui. Esse queijo do Emicida. Chupa, Porchat. Ah, eu ganhei, ó, porque eu mereci. Mas os meninos merecem também, né? Poucos sabem, assim, poucos acreditam, mas eu vou contar. Fábio, João, Emicida e Chico, eles estudam cada pauta do programa, sim. Nenhuma vírgula é falada antes de ser pensada para enriquecer o Brasil.
Vai começar já já o vôlei. Eu que tô nervoso com o Wallace. O Wallace, um rapaz firme, uma mãozão, a cara de quem... De quem com ele não tem papo ruim. É. Eu acho que ele fumou com 5 anos de idade, ele já fumava.
É, de quem pesca com a linha no dedão.
Isso aí. Que pega, ele pega a minhoca aqui, ó. Ele só mete a mão cavuca.
É, aquilo aqui sai de manhã com um cigarro aqui no canto de boca, ordenhar a vaca com uma mão aqui, ó. Isso aí.
Filho dele com 20 anos ainda é criança. É,
exatamente. Hoje em dia não, que eu sou um senhor e nem saio de casa. Mas assim, na época que eu frequentava os bailes...
As boicas.
Ah, ali no Sal e Pimenta.
No Gato.
No Gato Pá.
Eu ia falar.
No Gato
No Resumo Pá. Da Ópera.
Era Doris Guise, era...
Mila Moreira. Ioná.
Ioná,
ah, pelo amor de Deus. Dari Kleper.
Era aquele... Hebe, tinha muito...
Ih, ela e Lolita.
Ia cortejar. Pediam um coquetel de camarão.
Emicida, o que aconteceu?
Ele começou a crescer um rabo.
Exatamente.
Um pequeno, mas não era
um cotoquinho.
Muito, era um cotoquinho, só que o que aconteceu? Teve um dia que ele me viu e começou a balançar. E foi aí que começou a preocupar.
Aí no que balançou aqui, e era um rabo com osso.
É um rabo com osso.
Puro.
É, chama, tem um negócio, um amigo meu tá com rabo, sabia?
Cotelê?
É um cox que vai se pronunciando. É isso.
E vai virando um grande velociraptor. Então ele teve que tirar. A gente manda um beijo pro Emicida.
Dizendo, no rabo.
O rabo dele. Não, o rabo não, o rabo já se foi.
Não, mas se foi, mas tá guardado pra
mim.
Ah,
guardou pra fazer um cordão. Pra fazer um cordãozão.
Ah, chega! Sabe o que é, Fábio Porchat? Roda a vinheta e muda de assunto.
Agora a gente vai inaugurar a lacração de segunda. É o lacre de segunda. Foi quer ver? A gente não tem uma vinheta pro lacre de segunda. Não tem um bonito?
É mesmo nome escrito.
A gente achou que é tapioca, né?
É só o nome que eu falei.
É que eu trouxe pronto. Ah, bota de novo. Lacre de segunda. Adorei isso aqui. Vamos então botar aqui a nossa vinheta de grandes coisas que aconteceram. Grandes sonhos da humanidade. Que agora é aquele momento que eu gosto, vocês já sabem. O pessoal de casa sabe. Roda a roleta, não. Roda a vinheta. É, porque é o quadro Lacre de Segunda.
Tá esperto.
Gostei. Ó, então, por exemplo...
Mas engraçado...
né, Fábio? Você fazendo piada em cima de um trabalhador que tá hoje, meia-noite às sete, no meio de uma pandemia, tentando fazer um trabalho sério e você brincando com ele. Quer dizer...
Sabe o que eu tenho pra te dizer, João? Lacre de segunda!
Que maravilha, adorei isso.
Roda a vinheta pra gente, deixa eu ver essa vinheta. Essa vinheta, roda a vinheta, deixa eu ver a vinheta.
Nosso amigo do Twitter tá aqui, ó. Ele não vai me pegar.
Não
ele
pega nunca mais.
Ele tá com essa gracinha. Ele tá aqui, ó. Você fala,
acha?
Mas... Se eu falar, solta a vinheta.
Soltou.
É uma coisa que ele tá... É um orgulho. Parabéns aí a todos os envolvidos nessa
agilidade. E se eu fizer só solta, mas não a vinheta? Tá ligado.
E a vinheta, você sabe, né, João? Ela tá pronta a qualquer momento. É só falar, joga a vinheta.
Ele tá atento,
mas deixa eu ver se já não vem um... Não falei nada, que é isso. Fica atento.
Com o coração em prantos, é com a alma despedaçada.
Não fala assim.
Tendo que ir, mas querendo ficar.
Mas você acha que tá na hora de... Solta a vinheta.
Deixa eu ver. Demorou!
Deu um pulo na cara.
Demorou, ele tá vendo o banheiro.
Ele tava botando a calça. Sabe quando a pessoa desabotou pra ficar mais confortável? Ele já tava assim, acabou, né?
Era aí, bateu a vinheta, mas deu certo.
Chega! E se a gente trocasse os apresentadores, hein? Por um só. Uma pessoa só. Eu, assim, quatro em um. Eu conheço um rapaz que eu acho que daria conta, sabia?
Então o Emicida... O que será que ele tá achando da rinha das vacinas? Paz acelera as datas de vacinação no Rio, provoca o Dória, passamos. Fala aí, MC Dan.
Ô, mano, é o seguinte, ó. Eu vejo dessa forma. Quando eu era pequeno, lá em casa, nós tínhamos uma... Quando minha mãe foi estudar budismo, né? Nós éramos tudo budista.
O que o Bosco achou da pesquisa que revelou que a felicidade média do brasileiro caiu ao menor nível em 15 anos, Francisco?
Nós temos que observar, nesse caso, que poucas pessoas sabem disso, mas na Idade Média, a felicidade das pessoas era negativa. Então, hoje em dia, depois da Revolução Industrial, né, é que nós começamos a ter paulatinamente esse crescimento.
Eu quero saber o que o João Vicente acha dessa onda de vender nudes em aplicativos que tá rolando. João Vicente, fala pra mim.
Ó, eu acho, Fábio, eu acho que, cara, eu tinha uma namorada antigamente, uma linda, maravilhosa, tava apaixonado por ela. Eu tinha uma namorada que ela, cara, ela gostava de mandar nude pra mim, mas ela falava assim, ela mandava nude pra mim que ela já tinha mandado pros outros.
É bom.
Eu quero saber de Fábio Porchat. Que o ministro Salles comprou casa em uma das ruas mais arborizadas de São Paulo, Fábio.
Mas eu acho uma loucura isso, porque o Salles... O Salles não gosta de mato, mas na hora de comprar a casa, ele quer, tá logo o negócio do mato dele, quer o negócio do mato. Ele quer o negócio do mato de qualquer jeito.
Pensa bem, hein, GNT? Quatro em um. Em tempos de recessão, mas, ó, vamos pensar positivo, né? Porque se depender do papo de segundo, os astros vão se alinhar e vai dar tudo certo com o programa em 2022 e o pessoal já tá vibrando positivo. Olha só a paixão e o profundo gratiluz que Fábio Porchat tem pela astrologia.
A astrologia, que para mim é o terraplanismo aceitável, né? Socialmente aceitável, a gente já falou disso.
Já foi inaceitável lá no começo.
E agora é uma loucura, as pessoas acreditam muito. Eu tenho visto cada vez mais pessoas sérias falando disso. Mas você que signo? Eu acho que nada me destrói mais quando a pessoa fala, qual é teu signo? Eu penso, ai, que chato, vou ter que entrar nesse assunto, que é a mesma coisa.
Eu acho que é o algoritmo que tá levando essas pessoas até você.
Pode ser.
Pra mim, a astrologia é um pouco que nem o Natal. Agora eu briguei com tudo, né?
Mas... Cancelada.
Pior do que pra mim, do que qual é teu signo, menina, tive um sonho doido. Eu falo, então pensa aí. Vê com você.
Tem a ver com você, não comigo.
O que será que quer dizer que eu sou com o urso? Eu falo, descobre você. Você que tá na tua cabeça. Mas essa coisa dos ditados populares, por exemplo, o bom deles é que você pode escolher, é meio como signo. Você pode escolher qualquer coisa pra te justificar. Você pode falar, olha, uma andorinha só não faz verão. Mas antes só do que mal acompanhado.
É isso aí.
Né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Mas também não adianta ficar dando murro em ponto de faca.
Fala pra mim se esse programa não é um TED Talk do aprendizado. Olha esse curso que os meninos entregam de graça. Histórias para serem guardadas e nunca reproduzidas. Pelo amor de Deus, não tentem em casa.
Eu era o âncora e tinha alguns repórteres. E conversa vai, bem daqui a pouco chega Taila Ayala, de Mutante. E tá vestida de Mutante, tá? Ah, eu adoro Mutante, eu também adoro Mutante, que legal. E canta a música do Mutante, sai Taila Ayala. Vem outro convidado, daqui a pouco vem a assistente e diz assim, tô com a Baby do Brasil. Menina, falei, do
Mutante. Não teve dúvida.
Na hora, minha cabeça associou, Baby do Brasil, do Mutante.
Meu Deus.
Menina, quando ela virou, ela falou, oi, João, eu falei, Baby do Brasil, dos Mutantes, essa mulher que eu sou fã há muitos anos. E ela falava assim, e aí, bonitinha, que ela não quis me denunciar, ela ficou com uma cara de desprezo, mas ela fazia assim com a carinha, assim, ela falava... Ela falou bem pequenininha, não é Mutantes, não. Não é Mutantes, não. E eu pensando, não é Mutantes, não? Será que ela tá com problema com a velha trupe dela? O que será? Eu não sinto mais Mutantes. Não quer que... Então, não quer que fale de Mutantes, não vou falar de Mutantes. Tá com problema? Tá com problema.
Eu comprava os discos tudo no Sebo, era tudo baratinho. O disco era R$2, R$5. E esse disco do Paulinho da Viola, em específico, ele tem um autógrafo na capa. E eu comprei no Sebo e eu achei que aquele disco ele era autografado e alguém tinha vendido um disco autografado do Paulinho da Viola. Qual foi a minha frustração quando eu encontrei um disco igual ao meu, com o mesmo autógrafo, uns 10 anos depois, eu quase chorei, que eu falei, como assim o disco que eu tenho lá em casa não é um disco autografado pelo Paulinho da Viola? Fica aqui meu protesto. Você que fez a arte dessa capa, desnecessária a sua ideia. Você enganou muita gente no país inteiro.
É a primeira fake news da MPB.
Você sabe que eu devo muita coisa ao Paulinho da Viola, mas não nesse sentido da gratidão musical, não. É no sentido de onde morar mesmo. O meu pai ganhou na loteria esportiva com o Paulinho da Viola.
Mentira.
No primeiro apartamento que eu morei na vida, eles compraram com o dinheiro da loteria.
Mesmo?
Fizeram 13 pontos na loteria.
Sabe que eu quase postei uma foto pelado?
Uma pelada na sombra?
Mas teve um outro aí que já...
Ah, ele volta e meio, o fotógrafo fala, João, quero um casaco de neve. Lá, ele, né? E se eu ficar nu?
Eu fico pelado fácil. Outro dia eu tava com o Vinícius, fotógrafo que eu sempre...
Tirei a roupa do nada.
Ele começa, não, você tá gostoso, tira essa camisa. Eu abro. Eu começo a tirar a roupa, fico logo pelado. Eu fico logo pelado.
Muito lá, fácil, né? O João surpreender, ele tem que te mandar uma nude dele vestido, na verdade. Manda uma gola rolê. Você fala,
mas ontem, menino, eu tava saindo assim do banheiro, tava meio coesico. E vinha assim, pelado.
É um perigo.
Com aquele negócio meio ali, flapê. E aí, quando eu entrei, vi saindo um cancho de luz que veio pelo lado. Refletiu no vidro da frente, com a cidade atrás, eu me encostei. Gostei aqui, puxei o celular aqui e falei, não vai ficar mal. Vai bagunçar de coisa. Eu achei que era a hora.
O celular tem que ter bafômetro. Fazer esse tipo de merda.
Pra abrir, pra descer bafômetro.
Mas eu queria contar o dia que eu tive que me virar pra... Eu tava no palco fazendo um stand-up. Eu contei já a dor de barriga que eu tive no palco? Stand-up sou eu sozinho. Não tenho o que fazer. E eu tava em pé fazendo o stand-up. E no meio do stand-up, a barriga deu uma pontada, mas aquela pontada que é... É como se aqui dentro o Vitor Belfort fizesse uma assim no queixo. E aí deu, você dá aquela travada e imediatamente você pensa, como é que daqui eu vou? E eu fazendo aqui, isso aqui é texto, isso aqui é humor, hein?
E ó,
graça, o quê?
E o pezinho que pisa junto? É isso?
Fica aqui, humor. Daqui a pouco não havia mais jeito. Eu falei, eu vou segurar, de repente passa. Mas daí veio a segunda onda. Uma pororoca que vinha vindo trazendo coisa de muito interna. E aí eu falei, eu tenho que ir ao banheiro agora, mas eu não tenho o que fazer. E aí eu fingi problema no microfone. Então eu tava aqui, não, porque... Aí eu, galera, microfone falhou aqui. Eu vou resolver isso em um minuto. Deixei o microfone no chão, saí tranquilo. E foi assim, vou aqui é a saída do palco. Eu saí tranquilo, eu tava bom, foi assim. No que eu entrei, eu já entrei abaixando a calça e sem brincadeira. Eu fiz assim, ó. Voltei. Eu voltei numa imediata, Emicida. Foi um raque! Foi como os meteoros que mataram os dinossauros. A produção não sabia que era problema da minha barriga.
Tentando consertar o microfone.
A produção tava maluca consertando o áudio. Trocando o microfone, mexendo na fiação. E eu voltei do Rafa, achei, peguei. Funcionou, gente. Deu tudo certo aqui. Coisa maravilhosa.
Pois é, Papo Luxos. Esse papo de segunda super especial. Histórico mesmo, tá no fim. O programa tá acabando. O ano também, recadinho. Seu 2022, por favor, seja gentil e generoso. E já no começo. Eu não tenho paciência pra quem tá começando. Sinceramente, cabendo 6 mil aqui, champanhe R$2. A GNT, eu vou te falar, viu? Beijo, meninos! Foi lindo mostrar tudo que vocês produziram de edificante esse ano. Beijo pra vocês, Papo Luxos lindos! Eles chamam assim, os fãs? Ah, sinceramente, acho que tinha que ser outra coisa. Papo Luxeretes. Acho que fica mais na boca da galera, né? Eu olho com as cadeiras porque eu realmente tô tão triste sozinha, vocês não sabem. Foi um desafio horrível. E o champanhe é de mentira. Ai, meu Deus, nunca mais eu atendo o telefone.